Olá, Tuta Meia está ao vivo neste Brasil em que a cada 2 dias morre de Covid uma criança menor de 5 anos. E a vacina para os nossos pequenos não chegou ainda. Estamos aqui nos nossos estúdios domésticos, a
O
Eleonora.
Rodolfo.
E do lado da tela, desde o Rio de Janeiro, conversa conosco o Luiz Eduardo Soares, você já o conhece, pesquisador, escritor, já esteve aqui no Tuta Meia também. Algumas vezes. Já, Eleonora conta um pouco mais sobre o Luiz Eduardo, a gente começa essa entrevista. Antes, eu queria convidar o nosso entrevistado, a Eleonora, e todos vocês que estão aqui já com a gente, para que a gente se reúna numa mensagem de solidariedade. Mandemos todos aqui um grande abraço aos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho das vítimas da Covid no Brasil. É um número terrível que enluta o nosso país. E que todos nós sabemos poderia ter sido muito menor. Milhares e milhares de mortes poderiam ter sido evitadas se Bolsonaro tivesse minimamente obedecido às orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Ele não fez isso, ao contrário, debochou do sofrimento das vítimas da Covid, debochou das famílias que enterravam seus entes queridos, provocou aglomerações. Foi contra o uso de máscara, atrasou a compra de vacinas, criou dificuldades na hora da distribuição das vacinas. E o resultado é esse número terrível, o segundo maior número de mortes do mundo, que a cada dia o Conselho Nacional de Secretários de Saúde contabiliza, atualiza. Os mais recentes, divulgados no final da tarde de ontem, dão conta de que temos 687 mil. 483 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. São 34.776.259 casos. É uma tragédia, sim, eu falei, mas é também um crime contra o Brasil. Eleonora.
Luiz Eduardo Soares, muito obrigada. É um prazer enorme tê-lo aqui nessa tarde do dia 21 de outubro de 2022, tão próximo da eleição. Luiz Eduardo Soares é antropólogo, cientista político, já esteve aqui, como o Rodolfo disse, algumas vezes, já falamos de muita coisa. Livros como Desmilitarizar, que a gente tem aqui, vários livros do Luiz Eduardo Soares, O Brasil e o Seu Duplo, e também ficção. Né? Há
Ah,
pouco tempo foi
a
lançado
gente teve lá
a gente
na
esteve lá.
festa bacaninha que teve.
E Luiz Eduardo Soares é um analista do Brasil aí como muito 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 raro, né, muito poucos. E você escreveu ontem, Luiz Eduardo, que o Brasil flerta com o crime e que o país corre o risco de ser entregue definitivamente ao crime organizado. Fala para a gente o que você está vendo nesse momento tão crítico da história brasileira.
Eleonora, é um prazer muito grande estar com você, com Rodolfo, com todas e todos que nos acompanham, a despeito da gravidade do momento, né? Da angústia que nós compartilhamos ante a torpeza dos fascistas que mobilizam recursos públicos numa compra de votos jamais vista na história, gerando constrangimentos, fake news e operando com aqueles instrumentos e as táticas mais do que conhecidas e não suficientemente combatidas e denunciadas. Mas você se refere a uma reflexão que eu compartilhei e que eu publiquei denominando sob o título Alerta aos Conservadores. Eu pensei, vale a pena buscar um contato com um conservador de boa vontade, porque usar também as e os conservadores, há conservadores com persuasão democrática, né, que estejam dispostos a respeitar regras do jogo, respeitar a Constituição, e que não estariam dispostos a entregar o país ao crime organizado, absolutamente. E o que significaria entregar o país ao caos e à desordem. E por que que eu estou convicto de que nós iríamos nessa direção caso Bolsonaro fosse reeleito? porque é conhecido o compromisso de Bolsonaro com aquela ideia de presumir sempre que todas as circunstâncias que envolvam violência policial possam justificar, todas as circunstâncias possam confirmar a presunção de inocência e que nós tenhamos, então, a possibilidade de fato, deixar de condenar policiais, de processá-los, de denunciá-los, aplicando o que eles chamam de excludente de ilicitude. Quer dizer, as práticas brutais violentas, as violações de direitos e as transgressões legais perpetradas por policiais na ponta deixariam de ser consideradas práticas ilícitas, porque se abriria um leque enorme de condicionantes, de justificativas subjetivas, as quais, então, reafirmariam sempre a inocência do culpado. Por exemplo, uma explosão passional, o medo intenso. Ora, o medo, o temor, a tensão. Não há ação policial livre de medo, de tensão, evidentemente. Então, toda morte perpetrada por policiais, sobretudo em contexto de confronto, toda ela seria previamente perdoada. Todo crime está previamente perdoado se é perpetrado por policial. Em outras palavras, ao invés do que dizia Nelson Rodrigues, né, toda nudez será castigada, que nós temos todo crime, toda execução extrajudicial será perdoada. O que, que isso gera? A reação inicial desse meu suposto imaginário interlocutor conservador será dizer: pô, lá vem o Luiz Eduardo de novo, preocupado com os direitos humanos, nós queremos instrumentalizar as polícias, torná-las mais fortes, mais efetivas, isso aqui é fundamental. E, portanto, se o preço for alguma injustiça, for não condenar e não investigar policiais, tudo bem, porque o que nós desejamos é superior a tudo isso, é a segurança pública que beneficiará a todos. Digamos que pense assim. Eu chamo a atenção para o fato de que, quando se dá a autoridade policial na ponta para matar, se lhe dá também a possibilidade de não matar e negociar a sobrevivência, o que gera aí uma moeda que se inflaciona muito rapidamente, porque é claro que o suspeito acuado, chantageado, dará tudo o que tiver para sobreviver. Quer dizer, o preço da sua vida, ou melhor, como a vida não tem preço, essa negociação alcançará todos os bens possíveis, né? Aqueles bens aos quais tiver acesso o suspeito. Isso torna muito atraente para setores corruptos das polícias a negociação com criminosos ou com suspeitos de serem criminosos. O que costuma acontecer não é apenas que se mate sem qualquer cuidado, cautela, de forma brutal e injusta, de fato, tornando a abordagem policial uma verdadeira execução extrajudicial. Não é só isso. O que acontece mais ainda do que isso é a negociação. Olha, não me custa nada acabar com sua vida. O que você me dá para que eu não o mate? Bom, eu dou tudo que eu tiver, etc. A partir daí, outros policiais reproduzem essa dinâmica. Aqueles que atuam na ponta formam uns núcleos, uns nichos, como se fossem grupos paralelos, que vão se tornando autônomos, que vão se tornando independentes da própria instituição. Eles atuam em função dos seus interesses. Nós sabemos que, se isso avança, isso assume corpo, ganha densidade, segmentos policiais passam a negociar em bases rotineiras e acabam institucionalizando o acordo. Aqui no Rio isso se chama arrego, em outros estados tem outros nomes,
Mas o acordo com a bandidagem, né?
Com a bandidagem, é. São acertos, são acordos, o contrato. Olha, não vamos nem ficar aqui nos enfrentando e eu e tendo de impor a você agora essa chantagem, você me pagar. Vamos acertar isso. Nós não incomodamos vocês e nós agora somos parceiros dos negócios de vocês. Queremos uma parcela do luxo que vai ser aqui cobrada semanalmente ou quinzenalmente ou mensalmente, com um valor fixo, um percentual, isso sempre objeto de renegociação, o que implica muita tensão, muitos conflitos, etc., etc. Mas o fato é que esse acordo se dá, e quando se dá esse acordo, ele tende a atrair mais e mais aqueles segmentos de profissionais passíveis da sedução pela corrupção. Não são, evidentemente, todos, mas isso é muito atraente, particularmente num ambiente em que policiais são muito mal pagos, se veem como injustiçados, maltratados, em condições de trabalho indignas, etc. Então, até pela revolta, muitos deles aderem a isso que parece uma segunda natureza. As coisas são assim mesmo. O que, que isso provoca? Quando isso se estende, se aprofunda, se radicaliza, isso assume uma forma hipertrofiada, e a milícia é o personagem mais, o personagem coletivo, é a realidade, o fenômeno mais famoso, mais reconhecido desse tipo de processo. Esse é um estágio, digamos, metastático. A milícia é um estágio metastático do que começa com autorização para matar, com uma política pública supostamente orientada para fortalecer a segurança pública. É o inverso que se colhe, é a tempestade da corrupção que fragiliza, evidentemente, a polícia e depois a emergência da milícia. Mas, até aí, o conservador que eventualmente nos ouça dirá: bom, de fato, isso acontece no Rio de Janeiro, está em vias de acontecer em outros estados, acontece em outros estados com outros formatos, está certo, isso é uma questão pertinente. Mas por que é que isso tem o condão, o potencial de gerar o caos? Veja, dá para entender. Quando isso é estimulado pelo presidente da República e por uma decisão nacional, esse processo que foi, ao longo de muitos governos, estimulado no Rio de Janeiro, autorizado tacitamente pelo MP, que lavou as mãos tantas vezes, apesar de esforços de promotores, procuradores corajosos, mas que não foram capazes de sustar a maré montante da pusilanimidade nas suas instituições, na sua instituição, assim como aqui no Rio isso aconteceu, levando consigo a política e a institucionalidade, em boa parte, nós, no plano nacional, se de fato tivermos um presidente com disposição ditatorial, uma vocação de reiteração, de reprodução aqui no país do que aconteceu na Hungria, na Polônia, etc., de mudar a configuração constitucional e de reduzir, alterar as condições de funcionamento da própria democracia por meio de mudanças legais, aumento do número de juízes, domínio crescente sobre instituições, essa mensagem, essa dinâmica se fortalecerão, gerando muitos núcleos independentes das polícias. Esses núcleos, que são independentes, por definição, não respeitam hierarquia e disciplina. E acuam, muitas vezes, oficiais, superiores, até porque os superiores, muitas vezes, não têm recursos materiais e se veem até pessoalmente intimidados, porque as casas de suas famílias são conhecidas, seus endereços são conhecidos pelos colegas de farda que se venderam ao milicianato ou a esse tipo de promiscuidade com crime. A tendência é que haja uma verdadeira corrosão interna das instituições, da ordem, porque hierarquia e disciplina, que, no caso das instituições militares, são dois princípios fundamentais, mas que também importam na Polícia Civil, esses dois princípios passam a ser degradados contínuo e cumulativamente. E isso contagia as instituições militares em seu conjunto e as Forças Armadas. Não tenhamos dúvidas de que um segundo mandato, que vai ser muito mais radical do que esse foi, com uma vocação autoritária fascista conhecida, que nesse segundo mandato, brigadas patrióticas com intenções golpistas, mesmo que não se reúnam num golpe unívoco, consertado no plano federal, mas brigadas patrióticas, na prática, vão emergir para impor um tipo de ordem subsidiária do caos, quer dizer, um tipo de ordem que é aquela ordem da pura força. A contaminação por esse tipo de desrespeito à hierarquia e disciplina chega, claro, às Forças Armadas quando elas estão minadas política e ideologicamente, como estão hoje. A tal ponto, eu digo no texto, que nós ainda sentiríamos, se uma desgraça, uma tragédia como essa ocorresse, uma reeleição do Bolsonaro, nós ainda sentiríamos saudade daqueles generais que, embora convivessem muito mal com democracia e Constituição, ainda mantinham a ordem na caserna e sinalizavam limites para as polícias, porque, possivelmente, nós estaremos num contexto em que a indisciplina, o caos é que imperarão. E, quando impera o caos, nós não estamos falando de uma anarquia como utopia libertária, nós estamos falando do princípio da predominância da força. E a força, quando é dissociada da autoridade e da institucionalidade, não corresponde à afirmação de polícias militares ou de instituições militares, corresponde sim à afirmação do crime. Então, é o crime que se beneficia e que se torna privilegiado. Se nós hoje flertamos com a criminalidade, nós sabemos o que acontece nas relações entre o presidente, sua família e figuras no Rio de Janeiro sabidamente relacionadas com a criminalidade e senato, nós podemos imaginar o que aconteceria, então, num eventual segundo mandato.
Esse cenário que você descreve, de desagregação, de afirmação do crime, de caos, é uma antessala de uma guerra civil?
Olha, para que haja guerra civil é preciso que haja dois lados, né, pelo menos, armados com algum equilíbrio mínimo de força. Eu não antevejo no horizonte forças democráticas armadas. Eu acho que as forças armadas, diante de uma eventual reeleição de Bolsonaro, capitulariam e seguiriam com o seu líder na direção do fechamento do regime, contando com apoio ideológico hegemônico nas bases. Acontece que esse é um caminho em que, aparentemente, a harmonia de lideranças oficiais, suboficiais, bases, todos os diferentes, as diferentes categorias, mas, na prática, essencialmente, por força da sua própria ideologia, tende a ser muito menos ciosa da institucionalidade e muito mais do uso das armas com cobertura legal, o que autonomiza subgrupos cujas ações independentes fazem ruir o edifício da hierarquia da disciplina. E a tendência é que nós tenhamos, de fato, uma ditadura violenta em que essas brigadas passam a agir em benefício do presidente, do grande chefe, do chefe com essa, digamos, com a sua face legal, numa legalidade reconstruída, recauchutada, mutilada, nada democrática, e com uma face ilegal, porém protegida, sob cobertura, que é sanguinária, como nós sabemos, no Rio de Janeiro. Os negros, os pobres, pagarão o preço primeiro, como sempre pagaram. Mas isso se estenderá a quaisquer movimentos sociais ou lideranças independentes de oposição. Então, nós enfrentaremos o cerceamento da mídia livre, o cerceamento de oposições institucionais e, claro, que a repressão contra movimentos independentes em todos os níveis.
Eduardo, você poderia descrever um pouco como é a ação das milícias nos territórios que elas dominam aí no Rio de Janeiro. Quer dizer, alguns dizem que elas colocam ordem nas regiões, outros dizem que ela se impõe pela exploração da população que vive nos locais que ela domina. Tem casos até da exploração imobiliária, né? Com prédios que caem, né? Enfim, como é um território dominado pela milícia? Que risco, quais são os riscos que isso envolve?
Em primeiro lugar, eu acho que é importante que nós reconheçamos que há uma multiplicidade muito grande de situações. Então, há muitas milícias de tipos diferentes e o seu sucesso tem concorrido não só para lutas entre elas, né, porque há toda uma geopolítica expansionista, então esses interesses tendem a estimular tentativas de ocupação, invasão e colonização de umas facções por outras, de uns grupos por outros. Mas há mesmo histórias distintas e diferentes realidades, reações diferentes, etc. Mas o que é o padrão para facilitar? O que é, digamos, o mais usual? Historicamente, como isso se deu? No início, alguns justiceiros aparecem para impor a ordem no local. E se você ou seu filho não são vítimas da truculência arbitrária do justiceiro, você pode até se beneficiar de sua ação, porque é uma ação que coíbe furtos, eventualmente roubos, tráfico de drogas naquele local, e todos parecem satisfeitos, né, desde que não sejam diretamente atingidos. Então, a maioria se sente satisfeita. Os justiceiros, então, passam a cobrar pelos serviços de segurança privada que oferecem. Muitas vezes, eles são até também moradores do local. E há uma tendência que se reconheça a legitimidade desse pleito e a conveniência dessa negociação. E esse contrato, então, obtém alguma estabilidade. E esse momento é fotografado por alguns observadores e se converte no modelo ideal. Vejam que bonito. Assim como o mercado é capaz de se autorregular, né, nós temos também uma capacidade popular de autogerir a própria segurança. E esses recursos que correm de cá para lá são perfeitamente legítimos e correspondem a trabalho realizado. Ah, mas e a ilegalidade, né? E a punição com a morte de um simples furto, do uso de uma substância ilícita, etc. Bom, isso não é conveniente, esperemos que isso se corrija com o tempo, ou talvez seja o preço a pagar para que a ordem se estabeleça, enquanto a segurança pública não pode se mostrar suficientemente competente, etc. O tempo passa um pouco e esses justiceiros que já subcontrataram outros, terceirizaram serviço e perceberam que podem oferecer também serviço na comunidade vizinha, porque está funcionando. E esses justiceiros, egressos ou ainda membros da polícia, em geral, polícia militar, mas não necessariamente, ser polícia civil, eles conseguem ampliar um pouco a sua ação e percebem que eles poderiam se beneficiar desse poder que está sendo constituído ali mais amplamente. Essa dinâmica de ampliação faz com que eles se tornem muito mais ousados, mais violentos e desejosos de ampliar o seu poder. Passam a cobrar não só pelos serviços prestados de segurança, mas o que é o correspondente, de fato, a uma taxa de funcionamento para todo o comércio. Pequenos bares, a farmácia local, e se existe a venda de gás, eles vão, então, agora eles mesmos, com o seu preposto, vão vender o gás. E qualquer competidor será eliminado, coagido a se afastar, chantageado, de modo a que o monopólio se instale. E quem ousar comprar fora dali e trazer, eventualmente, num carro, ou até outro recurso, moto, o que seja, esses serão punidos exemplarmente e um código de conduta começa, então, a ser divulgado, exigindo que os serviços de acesso à internet, TV a cabo, a própria luz, já falei do gás, passem a ser agora monopolizados por esse grupo. O comércio já tem de pagar a taxa semanalmente ou mensalmente, e a partir daí surge a ideia de controlar também o transporte. Então, se há ali algum serviço de táxi ou de van, em geral van informal, esse serviço vai ser apropriado por milicianos ou vai ser extorquido severamente. A partir de um certo momento, eles percebem que há outros negócios possíveis, por exemplo, tráfico de drogas. Ora, mas eles estabeleceram lá atrás, não era para libertar essa área do tráfico? Não, mas os negócios falam mais alto e não há nenhum constrangimento em sublocar, terceirizar essa atividade, cooptando subgrupos de facções do tráfico, ou eles próprios colocarem alguns meninos para esse trabalho. E, evidentemente, o acesso à terra, é um ponto que o Rodolfo trouxe, que é muito importante. A terra pública é apropriada privadamente, de forma escusa, é ilegal. Prédios são construídos sem qualquer controle, né, de qualidade, sem nenhum tipo de segurança, tanto que nós vimos várias tragédias. E os apartamentos são vendidos a um preço que é mais do que competitivo, é um preço absurdamente baixo, o que garante a liquidez, garante a venda, e esse processo está rapidamente. Porque os custos também, seja de operação, seja de construção, estão muito abaixo do mercado. Quem é que pode fazer as obras? Que grupos vão fazer? São sempre os grupos indicados, tutelados, controlados pela milícia. E, a partir daí, eles percebem também, Rodolfo e Eleonora, que essa história, que era típica do tráfico, quando o tráfico controlava o território, vendia acesso, na época da eleição, acesso a certos candidatos, aqueles que estivessem dispostos a pagar, só fazia campanha lá quem pagasse ao tráfico. Mas acabava aí o arranjo, né? Uma vez paga aquela conta, cada um segue o seu caminho. Eles percebem que eles podem fazer muito mais do que isso. Eles podem ajudar a eleger alguém, controlando aquela comunidade como se fora um curral eleitoral lá da Primeira República, garantir um estoque de votos e controlar depois o caminho político, as decisões do futuro deputado estadual, federal ou vereador. E logo em seguida percebem que eles mesmos podem ser os candidatos diretamente, sem intermediários. E esse é o caminho que nos conduz ao modelo mais completo que nós encontramos hoje com muita frequência, que é o modelo hegemônico. É o modelo do controle do comércio, quer dizer, do controle via uma exação fiscal paralela e legal. A segurança privada informal e legal, desde o início, é claro. Transporte monopolizado, gás e energia monopolizados, luz, né? Portanto, outros serviços que vão surgindo são sempre taxados. Quem é que está vindo ali fazer esse ou aquele serviço deve deixar uma contribuição que passa a ser elevada na medida em que aumenta a autoridade, e o acesso à terra passa a ser mediado por essa força. Isso é tão extraordinariamente forte que, num texto recente, eu cheguei a formular como hipótese a reedição de uma velha tradição brasileira que marca a natureza do capitalismo, que é o nosso, o capitalismo autoritário, um tipo de modernização conservadora, excludente, que nasceu da proibição do acesso livre à terra, né? Nasceu do monopólio da terra, o que contrasta o capitalismo brasileiro, o que o diferencia de experiências outras mais democráticas, em que a reforma agrária ou nem era necessário fazê-la, porque o acesso à terra se dava mais francamente. Quando há o acesso franco à terra pública, não pode haver escravidão e não pode haver superexploração do trabalho, porque o trabalhador segue adiante com sua família, vai adiante e vai ocupar uma terra livre, porque há infartura, trabalhar com sua família e formando sua comunidade, uma experiência muito mais igualitária e livre da tutela de um coronel, um monopolista da terra, um latifundiário, um senhor. Esse tipo de servidão que nós conhecemos, seja aquela da escravidão, seja as modalidades de servidão que encontramos no Brasil rural, não só pré-moderno, já moderno, essas formas todas só podem existir por conta do bloqueio do acesso à terra, do acesso livre à terra pública. É um bloqueio ditado por quê? Pela força, uma força oriunda do poder jurídico, poder judicial, poder legislativo e do poder executivo. Quer dizer, o poder político determina a inviabilidade, a impossibilidade do acesso livre à terra e garante o cumprimento dessa lei absurda, que é a lei de servidão, implementa essa lei por meio da força autorizada dos coronéis locais, dos latifundiários locais, dos terratenientes, né? Dos proprietários de terra, dos grandes proprietários. Essas forças são autônomas. Não há monopólio de uso da força e Estado nesse sentido num Brasil em que os donos de terra tinham as suas milícias próprias, suas próprias armadas. Isso foi parte da história do Brasil. Pois agora nós temos uma situação em que, assim como o trabalhador na terra do Brasil pré-moderno tinha de pagar ao senhor pelo direito de trabalhar naquela terra, e esse pagamento muitas vezes se dava em produto, em parte da produção, formando uma dívida impagável e crescente, aqui nós temos, embora com o uso de dinheiro, nós temos uma experiência análoga a esse aspecto mais sombrio e brutal da nossa história, que se manifesta, de um lado, pela escravidão, de outro lado, por outras formas de servidão do trabalho no campo. Por quê? O trabalhador, o comerciante, o prestador de serviço, quem mora numa comunidade controlada pela milícia, paga pela autorização de continuar existindo como um agente econômico. E esse pagamento nada tem a ver com um imposto de renda que supostamente beneficia a coletividade, irriga o Estado que lhe serve, etc. Não, nem há regra do jogo. Aqui, essa taxa é cobrada em função do império da força. É a força que sustenta essa relação, que é uma nova servidão em algum nível, evidentemente, com suas especificidades. Mas esses ecos do Brasil mais remoto continuam vivos, na medida que o império da força é que se impõe a qualquer institucionalidade minimamente democrática.
Esse modelo que você descreve muito bem no Rio de Janeiro, quanto ele já migrou ou está presente no Brasil como um todo a partir dos anos Bolsonaro? Esse laboratório ele está sendo replicado em outros lugares? Começou a ser mais adaptado a partir desse governo?
E há uma conexão entre eles e o crime organizado?
São excelentes perguntas. A primeira, Eleonora, eu acho que nós estamos devendo uma pesquisa empírica de âmbito nacional para verificar exatamente como e se esse modelo se disseminou. O que sim, nós sabemos é que em muitos estados há esquadrões da morte, quer dizer, grupos que se autonomizam e que acabam sendo também grupos de matadores, eles não só perpetram execuções extrajudiciais, como negociam com criminosos, etc. Isso existe. Mas domínio territorial, e dessa forma, eu não tenho informação, porque as que eu recebo não são críveis, porque eu não tive oportunidade de conferir suficientemente. Então, eu não sei. A resposta honesta, eu não sei até que ponto esse modelo pleno. Mas isso não significa que, se nós tivermos ingredientes desse modelo, isso não pode envenenar outras situações. E claro que adaptando-se a circunstâncias locais variáveis, essa modalidade de exercício de poder não venha a ser, não temos como garantir que isso não venha a ser reproduzida. Nós sabemos que há uma distinção muito interessante, estudiosos do crime organizado em São Paulo têm mostrado já há bastante tempo, etnografias preciosas, que o PCC tem características empresariais. E, na medida em que foi caminhando para uma organização mais descentralizada e flexível, foi capaz, inclusive, de reduzir a letalidade das suas operações, reduzir as mortes, os homicídios que estavam, de alguma maneira, vinculados às suas práticas criminosas. Isso, evidentemente, é um bem para todos. O Estado de São Paulo se beneficiou disso, de alguma maneira, portanto, todos nós. E, no entanto, embora seja, claro, positivo, isso não significa necessariamente que as forças da ordem, as instituições da ordem, estejam no comando, estejam com controle da situação. Pelo contrário, aí nós temos, né, toda uma área de sombra a nos interpelar e interrogar até que ponto esse resultado, sendo fruto de uma mudança de dinâmica do crime, não nos impede de ver efetivamente até onde esse crime se instalou, em que magnitude, que extensão, etc. Até porque fronteiras entre legal e ilegal são borradas, nós sabemos, e há aí muito mais conexões, interconexões e sobreposições do que distinções nítidas. Então, o PCC tentou convencer o Comando Vermelho no Rio de Janeiro a mudar de postura. Era uma lição de capitalismo modernizador. A ideia era... E é curioso que colombianos do tráfico estiveram no Rio nos anos 90, eu tinha escrito sobre isso bem antes, estiveram no Rio buscando contatos e para estabelecer algum tipo de relação econômica, né, de importação, exportação, etc. E saíram fora considerando que havia o caos aqui, que a situação era tão instável de confrontos entre facções que não valia a pena qualquer investimento. Não haveria estabilidade suficiente. Nós diríamos, não havia estabilidade jurídica, não havia estabilidade de expectativas para investimentos. Então, esses se afastaram. Mas o PCC tentou convencer, e o argumento era o seguinte: mas por que diabos vocês têm que controlar territórios? Porque se eles estão se relacionando, vejam, em diálogo com traficantes de substâncias ilícitas, não com milicianos. Porque para milicianos é fundamental o controle do território, né, para que haja toda essa tutela e todo esse monopólio de serviços e de produtos e esse tipo de taxação. Mas o tráfico, se a questão são as drogas, são as substâncias ilícitas, por que seria necessário adestrar um pequeno exército, cooptar ou recrutar jovens, fazendo com que tivesse vigência uma organização hierárquica e disciplinada, que envolvia muitos custos materiais, compra de armamento, treinamento e riscos de vida? Compromisso de um jovem ingressando numa facção era um compromisso de vida, porque muito dificilmente o membro da facção superava, ultrapassava aí os 25 anos. Era um destino trágico. Isso requer uma disposição que é mais rara, tudo isso envolvendo custos. Os custos de operação, inclusive negociação com segmentos policiais corruptos, eram mais elevados. Para que o controle territorial? Se no mundo todo, no mundo em que há proibição do comércio, o comércio, entretanto, existe. O mercado flui tranquilamente, mas com uma dinâmica muito mais, digamos, nômade do que sedentária. Aqui e ali há alguns locais, mas basicamente os operadores circulam. Essa ideia de que você tem que ter uma loja da boca de fumo, né? A biqueira, você tem algum lugar fixo, requer a negociação prévia com a polícia, porque se os consumidores sabem, é claro que a polícia sabe. E se isso, entretanto, permanece existindo, é porque houve algum tipo de entendimento que envolve negociação e custo. Por que não operar o delivery, não operar com circulação em certas áreas? E quem vende a substância ilícita nesse modelo que é adotado nas cidades de todo mundo, do mundo não teocrático, esses operadores não estão armados, dificilmente estão armados. Para que se armariam? Se eles fossem pegos, isso só seria um agravante. E eles não precisam da arma para quê? Para impor ao consumidor a compra. Não há nenhum sentido. Isso diminui custos e riscos, amplia possibilidades de negócio. E o PCC já compreendera que havia um mundo de negócios. Quem estuda o tráfico de cocaína no mundo, minimamente, sabe que essa é uma economia de escala com tal extensão e magnitude que ela já penetrou o tecido da economia legal e está presente em todas as áreas de sucesso, porque são as áreas atraentes. Turismo, transporte, área financeira, o que vocês imaginarem, área, as variadas áreas de comércio, de produção, não há área infensa, uma área que seja impermeável à presença desse capital cuja origem é suja, é ilegalidade, ou é o sangue. Aliás, se nós formos rigorosos, que capital não tem como origem o sangue? Mas, basicamente, essa grande economia transnacional se supõe que seja a terceira força no mundo, abaixo do petróleo e das armas. É alguma coisa muito atraente, não há nenhuma possibilidade de controlar isso. E tudo o que os grandes investidores querem é a manutenção da ilegalidade, porque precisam disso, é claro, porque é isso que propicia esse salto absurdo. O salto do produto, da substância na região amazônica, por exemplo, colombiana, até a Inglaterra, a Europa, é um salto de mais de 600%. Às vezes chega a 1000%. Isso varia de acordo com as circunstâncias e com a ocasião. A ilegalidade também proporciona aos operadores da ponta ganhos extraordinários, porque mesmo tendo de cobrir esse acréscimo de valor, esse excedente de valor relativamente ao produto in natura, esses comerciantes da ponta podem misturar outras substâncias e alterar, portanto, né, o valor, porque você vai vender um grama, não é um grama de cocaína, efetivamente. Você pode incluir ali todo tipo de substância. E nós sabemos que, embora sejam pequenos os números das mortes provocadas por consumo excessivo de cocaína, a maior parte deriva da absorção, da assimilação, da ingestão de produtos que não são a substância proibida. Né? Porque não há nenhum controle de qualidade, nenhuma informação, evidentemente. Isso tudo é muito interessante e muito perverso, perversamente interessante para os negociantes em todas as escalas. Então, esse grande negócio transnacional precisa da proibição, necessita disso. O PCC compreendeu que essas várias outras áreas econômicas podem ser objeto de sua intervenção e está... Enfim, ampliou a carteira de negócio há muito tempo. E o Comando Vermelho do Rio de Janeiro não aceitou essa mudança de procedimento, perdeu, evidentemente, força econômica e, portanto, política. Aqui no Rio de Janeiro havia três facções, principalmente, Amigos dos Amigos, Terceiro Comando Puro e Comando Vermelho. Amigos dos Amigos praticamente desapareceu, foi absorvida pelas milícias, e o Terceiro Comando, quase todo ele já faz parte das milícias, já encontrou termos de acordo, já foi ou cooptado ou já está em aliança, e operando como já milícias, as drogas são só uma das esferas de atuação, de modo que o Comando Vermelho permaneceu sendo, digamos, embora já também ampliando seus negócios, mas permaneceu nessa vertente tradicional. Mas ampliou seus negócios Brasil afora, muitas vezes em choque com o PCC e com derivados, derivações de uns, de outros, etc. Nós tivemos uma queda dos homicídios, segundo os estudiosos que estão mais próximos desse campo. Essa queda do número geral de homicídios no Brasil provavelmente tem a ver com os entendimentos que houve.
Legal.
E sabe por que o entendimento? Só um pontinho. Porque as lideranças foram conduzidas para presídios federais. Olha que curioso. Na medida em que estão no presídio federal, nos presídios federais, eles criaram condições para diálogo e houve ali, por alguns intermediários, facilitadores, houve entendimentos, convergência. E esses entendimentos significam partilha, né? Até territorial, Tordesilhas, um pacto de não agressão.
Legal. Zedardo, você falou ano passado, logo no início da entrevista, da vinculação, ou suposta vinculação, que seja, do clã Bolsonaro às milícias. Na verdade, a gente já teve até aqui entrevista com o Bruno Paes Manso, que ele falava que não podia afirmar de uma vinculação orgânica entre o clã Bolsonaro e as milícias do Rio, mas que o Bolsonaro atuava como uma espécie de porta no Congresso, como uma espécie de porta-voz das milícias, né? Você vê essa uma vinculação e a que isso serviria? E se isso também se espalha para outros políticos? A gente, na semana passada, acompanhei uma entrevista do humorista, mas observador arguto aí da situação brasileira, do Gregório do Viver, em que ele qualificou o candidato bolsonarista aqui ao governo do Estado de São Paulo, o Tarcísio, como fantoche de milícias. Você acha que essa é uma cara... Enfim, qual a sua avaliação dessa relação entre as milícias e o poder executivo, o mundo bolsonarista?
Rodolfo, nós podemos responder sem recorrer a qualquer investigação ou qualquer especulação ou hipótese fantasiosa, porque há informações que são públicas, que nunca foram negadas nem poderiam sê-lo, né, de que o Adriano da Nóbrega foi condecorado aqui no Rio de Janeiro por iniciativa Flávio Bolsonaro. Foi defendido na tribuna por Jair Bolsonaro. Familiares seus, durante muitos anos, trabalharam no gabinete do próprio Flávio, se não estou enganado, enfim, não sei se de outro irmão, não lembro. Esse é só um sintoma, mas as relações do Queiroz, por exemplo, com grupos ligados às milícias, seja em Rio das Pedras, seja na área de Jacarepaguá, são conhecidas, né? Fizeram parte dessa trajetória, até porque Bolsonaro defendeu as milícias, o próprio Flávio também, defendeu a legalização das milícias. Então, nós não estamos afirmando nada que não seja de conhecimento público. É um grupo que homenageia milicianos, inclusive reconhecidos pela virulência, né, pela brutalidade, no caso do Adriano, o matador, né, e desses casos escabrosos, porque enquanto ele é condecorado e tem e é homenageado, ao mesmo tempo, há o reconhecimento por parte de policiais respeitáveis que ele era um dos componentes do Escritório do Crime, que é uma unidade criminosa, um núcleo criminoso conhecido pela venda de um serviço, execução. São matadores de aluguel. Esse grupo, o Escritório do Crime, não é uma milícia ele mesmo, mas ele serve a vários senhores. Atuou para bicheiros que são mafiosos, empreendedores do crime, né? E atuou para milicianos, etc. E esses grupos se interpenetram, se conectam, e são egressos todos de segmentos corrompidos das polícias, né? Esses representantes das milícias que foram eleitos, alguns foram presos, outros não, saíram, etc., mas têm histórias públicas conhecidas. E a pauta é a mesma, a agenda é a mesma, as armas, flexibilização do acesso às armas, né? A redução do controle sobre as polícias, estímulo a tudo que signifique autonomização das práticas policiais na base. E, portanto, nós temos vínculos, conexões que são públicas. Eu não vejo, portanto, como algo que seja objeto de uma investigação, a não ser quando nós transformamos esse tipo de conexão num vínculo que se apresenta como condição de execução de um crime particular, né? Aí sim, as conexões, essas são públicas e são conhecidas.
Luiz Eduardo, a gente começou essa conversa, você falando sobre a sua ideia de uma conversa com um conservador, né? Quais seriam os argumentos? O que você diria para quem está no campo progressista nesse momento em que parece que a gente está andando num terreno muito perigoso, no fio da navalha, muito receio, né, de que o país caia nesse modo ditatorial, como você estava desenhando? O que você diria para quem está do lado progressista, democrático, o que fazer nesses poucos dias que faltam para a eleição?
Olha, eu estou longe de me considerar capaz de oferecer uma resposta adequada, porque, Leonora, eu sou mais um cidadão, mais uma pessoa que vive essa circunstância. Mas o que me parece razoável seria sugerir, que é o que eu mesmo tento fazer, que cada uma e cada um faça o possível para dialogar com todos e todas conhecidas ou semi-conhecidos e busque recorrer aos meios de comunicação disponíveis para sensibilizar o eleitorado que ainda não tenha decidido votar em Lula e mesmo aquele que tenha decidido votar em Bolsonaro. É claro que a gente sabe que há muita adesão já consolidada, nesse caso, não há por que perder tempo. Mas eu creio que haja aí, sem dúvida, uma franja. Me parece que duas mensagens são importantes. Uma delas, duvide do auxílio que é dado às vésperas de eleição, porque isso funciona como uma armadilha para capturar a sua consciência e o seu voto nesse momento. Isso não estabelece nenhuma lealdade para alguém que nunca, ao longo de toda a sua vida, toda a sua trajetória, jamais pautou suas decisões, suas iniciativas pelo respeito ao interesse popular, a medidas populares. Jamais teve a questão da desigualdade como chave, como referência fundamental. E, portanto, isso precisa ser dito e as propostas que estão sendo formuladas no campo progressista, no campo do Lula, precisam circular mais, ser mais bem conhecidas, conhecidas com mais clareza. O segundo ponto, eu acho que nós todos aprendemos que a tibieza, mais do que isso, a pusilanimidade deu as cartas no Brasil. E eu não digo isso não para cobrar de quem se aproximou do campo progressista recentemente. Ao contrário, são muito bem-vindas e bem-vindos. É claro, estamos juntos nesse esforço de salvação nacional e salvação da democracia, do que nos resta de democracia. Mas nós temos que refletir, sem culpar ninguém, refletir sobre o significado de não termos dado nomes aos bois. Quando é que a mídia corporativa, chamou Bolsonaro de fascista? Quantas vezes? De que maneira ele foi qualificado desde que surgiu no mundo da política? Quando ele elogia um torturador estuprador, eu dizia isso na campanha do Haddad em 2018, é importante lembrar ao público que a figura elogiada pelo Bolsonaro não é só torturador, porque torturador para nós já significa tudo. Mas para muita gente, torturador é aquele que deu uns tapas nos rapazes que estavam se comportando mal. Estuprador. Torturador, estuprador. Alguém que faz o elogio público a um torturador estuprador, em série, covarde, evidentemente já se autoclassificou. E a mídia, as instituições foram pusilânimes. Não só ele perpetrou crimes diariamente, praticamente todos os dias ao longo de 4 anos, sem ter sido impedido, né, com a anuência das instituições, de uma maneira ou de outra, como a mídia não se dobrou à evidência e não ousou chamá-lo pelo nome, ou qualificá-lo, ou desqualificá-lo com epíteto merecido, fascista. Eu sei que há colegas meus que discutem a adequação, a pertinência epistemológica desse conceito, dessa adjetivação. Mas, se quiserem usar outra adjetivação, que a inventem e a proponham, mas não recorram à ideia de direita versus esquerda, porque isso remete à falsa, àquela ilusão terrível da polarização, que acaba homogeneizando, naturalizando, normalizando a aberração que é o fascismo. Fascismo é genocídio, é crime, é racismo, é misoginia, homofobia, é devastação territorial, é devastação da vida no planeta de forma irreparável, destruição de sociedades originárias. De um lado, nós temos uma proposta política no campo da democracia. De outro lado, nós temos a monstruosidade escandalosa que não se situa, não se inscreve no mesmo plano, simplesmente porque está participando de uma eleição ou porque ocupava a posição de chefe do executivo. Esse tipo de diluição que começa com as palavras termina na prática com acovardamento, com esse tipo de postura que foi recorrente e que conduziu agora à possibilidade de uma reeleição. Se esse trabalho tivesse sido feito com honestidade, com coragem, a coragem da verdade, não haveria nenhuma condição para que ele postulasse por meio eleitoral uma reeleição. A própria disputa entre candidatos ali no debate é uma normalização, é uma homogeneização, como se eles fossem equivalentes. Aqui um candidato, ali outro. E quantas vezes programas de mídia diziam vamos recorrer ao contraditório, porque aqui temos uma visão. A outra visão é o quê? O negacionismo. A outra visão é o negacionismo, a outra visão é a tortura, a outra visão é a barbárie. Vamos chamar aqui a civilização e aqui a barbárie. Vamos conversar. Essa pusilanimidade institucionalizada foi fundamental para calçar o caminho, para pavimentar o caminho dessa monstruosidade, né? e a ideia de que as instituições estão funcionando, meu Deus do céu, como é que uma pessoa racionalmente funcional, que esteja funcionando racionalmente, pode negar o fato de que o perpetrador de crimes passou ileso por 4 anos sem que se lhe opusesse o rigor da lei constitucional. Todos esses escândalos, agora uma vez normalizados, nos tornam mútuos, né, incapazes de formular uma denúncia, uma crítica, que tem o tamanho que o nosso inimigo merece. É o tamanho da monstruosidade, do escândalo, da exorbitância. Está além da linguagem, da sua possibilidade de capturar uma realidade. Porque nos escapou. Nós, eu acho que nós resistimos todo o tempo recorrendo à aplicação dos termos adequados, mas nós, como sociedade, deixamos o Leviatã, deixamos o monstro adormecido na garagem e tocamos a nossa vida em casa, e agora ele bate na porta e nós nos encontramos em nossas próprias limitações, dificuldades de tratá-lo como merece. Né? Mas, enfim, isso agora certamente não ajuda, embora talvez sirva como um pano de fundo para nos estimular. Fulano de tal, isso, a proposta tal, aquela. Meus amigos, não se trata de uma proposta essa contra uma proposta aquela. Se trata de uma ameaça existencial à vida no planeta e a nós todas e todos.
Poxa, é isso.
Pior que é isso. Luiz Eduardo, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia, trazendo essas reflexões tão importantes nesse momento tão tenso, dramático, angustiante que a gente está vivendo. Agradecemos também a participação o pessoal que vem, que está nos acompanhando aqui, fazendo um debate na área aqui dos comentários. E queria aproveitar esse momento de agradecimentos para convidar todos que estão aqui, o próprio Luiz Eduardo, para que eu queria te mandar um outro muito obrigado, um agradecimento às mulheres e aos homens que na área da saúde atuam na linha de frente do combate à Covid. Muitas vezes colocam suas vidas em risco, em defesa das nossas, e ainda sofrem todo tipo de ataque que lhes faz o governo Bolsonaro, um governo que está, desde sempre, contra a saúde e contra a vida. Então, aqui vai o nosso agradecimento, o nosso muito obrigado às mulheres e aos homens que na área da saúde atuam ali à frente do combate à Covid. Essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia. Busque por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o site Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes do boa tarde, do tchauzinho, a gente quer devolver a palavra ao Luiz Eduardo para que, dessa vez, sem perguntas, faça sua fala, mande sua mensagem para o povo que está aqui com a gente agora e que seguirá conosco pela internet afora. Luiz Eduardo, muito obrigado, a palavra é sua.
Olha, muito obrigado, Rodolfo, obrigado, Eleonora. Eu tenho uma enorme admiração pelo trabalho que vocês fazem e eu queria compartilhar com todas e todos uma palavra de esperança. Eu acho que, apesar de todas as dificuldades, e nós vamos ter distraído aí muitas lições, de todas as dificuldades, eu tenho muita esperança. Nesse momento, a despeito de tudo, nós continuamos em vantagem e não há, portanto, razão para que o medo, o desestímulo, a impotência substituam o ânimo e a esperança. Isso tem de ser mantido assim até o último momento, até o último voto. Um abraço a todas, a todos e a vocês, Eleonora e Rodolfo.
Muito obrigada, Luiz Eduardo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Grande abraço aí. Tchau, tchau, Eduardo. Tchau, pessoal. Boa tarde.
Obrigada.